Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui pelas ondas da sua Rádio Bandeirantes AM 1360, ou para você que nos ouve na nossa rádio web às 7h30 da noite no brasildefato.com.br. Mas se você escuta em uma reprise durante a programação da Bandeirantes ou escolhe um outro horário que seja mais viável, mais confortável para você no nosso site, então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário. É sempre muito bom contar com a sua audiência e todos os dias a gente diz, reforça e diz de novo que é muito, muito melhor poder contar com a sua participação, como fez o Luiz Gama de Niterói, que mandou a seguinte mensagem: o programa está cada vez mais top, palminhas, parabéns a toda a equipe do Brasil de Fato. E a mensagem de Niterói, perdão, de Niterói não, o Luiz Gama é de Niterói, a mensagem de Minas Gerais, do Joaquim Augusto. Ele deseja um bom programa Brasil de Fato e diz: continue fazendo sempre esclarecimentos claros aos ouvintes, bem esclarecidos de uma maneira democrática, como é o lema da comunicação de vocês. Nota 10 para vocês. Obrigada, Luiz Gama. Obrigada, Joaquim Augusto. Você que ainda não mandou sua mensagem, fique completamente à vontade. A gente vai adorar receber a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, o seu elogio, sua crítica. O nosso número? 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques de hoje, dia 15 de outubro. Ação Literária promove debate sobre Lima Barreto no Rio de Janeiro. No Dia Internacional da Soberania Alimentar, movimento de pequenos agricultores organiza atividades na luta contra a fome. Não somos máquinas. Em São Paulo, mais de 100 professores são afastados por dia por transtornos mentais ou comportamentais. Ministro do Supremo Tribunal Federal marca julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. No quadro Momento Agroecológico, vamos conhecer a história de jovens do MST que produzem embalagens sustentáveis em assentamento na Bahia. E no quadro Alimento e Saúde, vamos aprender sobre como aproveitar melhor os alimentos. Já, já!
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Pois é, hoje, dia 15 de outubro, é o dia dos professores, das professoras, dos profissionais de educação. Nosso abraço aqui do Brasil de Fato, Rio de Janeiro. E nessa data, nada melhor do que abrir o programa falando sobre literatura e cultura, não é mesmo? Em comemoração aos seus 20 anos de existência, a editora Expressão Popular está promovendo ao longo do mês de outubro a Ação Literária Expressão Popular, que consiste em uma série de atividades como debates, palestras, lançamento de livros e vendas de títulos com desconto em diversas cidades do Brasil. Aqui no Rio, a Ação Literária vai promover um lançamento e debate do livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, do autor rebelde carioca Lima Barreto. Para saber mais sobre a Ação Literária, nós vamos conversar agora com Carlos Belé, que é coordenador da equipe da Expressão Popular. Muito boa noite, Carlos Belé.
Boa noite a todos que estão ouvindo a rádio e o programa Brasil de Fato.
Muito obrigada pela sua participação, especialmente por trazer esse tema para conversar aqui com a gente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho qual tem sido a contribuição da Expressão Popular à batalha das ideias ao longo desses últimos 20 anos. De que maneira a história da editora reflete os debates sociais das últimas décadas, Belé?
Essa é uma pergunta para uma semana de estudo, né?
E de eventos também, né?
E de eventos também. Mas na história nossa, nós sempre privilegiamos usar o livro como um instrumento de relação humana, de diálogo, de estabelecer conversas, de a gente aprender com o outro. Então, talvez este seja o grande legado da expressão popular, em seus mais de 600 títulos publicados, que disponibilizou e criou esse tipo de relação. Então, quando a gente fala em batalha das ideias, não é no sentido militarizado. A batalha das ideias está colocada no sentido e na perspectiva de a gente ter grupos sociais, movimentos sociais, sindicatos, trabalhadores de maneira geral, pensando, discutindo sobre determinados temas que são de interesse, sempre procurando ter uma relação direta com a vida social, que é a relação com o trabalho, a relação na comunidade, a relação na família, a relação ao estudo dos problemas que envolvem o cotidiano de cada um dos trabalhadores, das trabalhadoras. Nessa perspectiva, a batalha das ideias é como que a gente se posiciona frente aos grandes problemas que nós estamos enfrentando enquanto sociedade, seja ela local, numa periferia, numa comunidade, num movimento, numa escola, numa universidade, e como isso deve ser tratado buscando resolver os problemas que se colocam para que a gente tenha uma vida digna, uma vida melhor, uma vida mais correta, coerente com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente busca. Então, esse é um pouco o legado desses 20 anos da expressão popular, servindo-se do livro para fazer a relação com um ser humano que quer buscar um conhecimento diferente, que quer pensar diferente, que quer entender o mundo de modo diferente e também contribuir para transformá-lo. A situação, como um todo, é ruim. Está bem, essa é a parte daquilo que a gente constata. Mas nós podemos fazer e fazemos muita coisa para melhorar. É isso, a nossa batalha das ideias, a partir do livro.
Pois é, e aí ao longo dos 20 anos, desses últimos 20 anos, vem acontecendo a batalha das ideias e ela não acabou. Tanto que a ação literária, a Expressão Popular 2019, tem como mote debate, cultura e solidariedade. Que vai exatamente na direção do que você estava falando, né, Carlos Belé?
Isso, porque é essa prática social diferente que a gente quer estabelecer. Não basta você se indignar com relação às situações, às coisas, aos conflitos que acontecem no dia a dia. Com a violência cotidiana, a partir, por exemplo, da própria realidade vivida por milhares de pessoas no Rio de Janeiro, ou Brasil afora, ou mundo afora. Você necessariamente tem que ter uma postura, uma colocação, um jeito de ser diferente e viver de modo diferente. Então essa é a perspectiva e por isso que nós caracterizamos. Esta ação literária está acontecendo em basicamente 20 estados, em mais de 100 lugares, onde nossa militância social, nossos amigos que trabalham com o livro da expressão popular, estão em diferentes comunidades, em diferentes ambientes, em diferentes formas, com cultura, com teatro, com música, com o livro, com rodas de conversa, com lançamentos de livros, fazendo justamente essa relação. Nós somos seres humanos, sonhamos com um mundo melhor, queremos um mundo melhor, vamos nos encontrar, vamos celebrar, vamos compartilhar ideias que nos ajudem a ser um pouco melhor.
Agora, Carlos Belé, além dos títulos voltados, na sua maioria, para lutas sociais, o preço acessível também é uma marca da expressão popular, né? Porque não adianta a gente dizer, ah, é importante se informar, é importante ler, é importante a pessoa não ter acesso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de se garantir os preços baixos para que o debate seja amplo e como é possível, vamos dizer, sobreviver assim há 20 anos. Qual é a receita mágica? Porque parece mágica, né?
Parece mágica, mas não é. Primeiro, é importante a gente entender que os trabalhadores, de maneira geral, recebem aquilo que comumente a gente diz o necessário para a sobrevivência. Nesse entendimento de que a vida dos trabalhadores, para custear o seu dia a dia, recebem pouco, a expressão popular estabeleceu como critério o livro tem que ser acessível a partir desta realidade. Então, o preço do livro da expressão popular realmente é baixo, é acessível por esse um dos princípios. O segundo, nós incorporamos na expressão popular, nos trabalhos, mais de 200 de companheiros e companheiras que trabalham voluntariamente em várias partes da preparação do texto, da própria indicação, da doação dos direitos autorais, como uma forma de que é um projeto mais amplo. A expressão popular não tem finalidade de ter lucro. A expressão popular tem a finalidade de produzir livros acessíveis a todas aquelas pessoas que têm necessidade de estudar, que querem aprender, que estão buscando alternativas. E nesta ação literária, nós estamos disponibilizando o nosso material em todos os lugares com desconto de 20%. Esse desconto é uma forma de que esses militantes que trabalham com o nosso livro nos diferentes lugares, aquilo que era uma comissão de vendas, eles estão abrindo mão num gesto solidário a partir dos novos valores que a gente se propõe, em respeito àqueles que trabalharam o material, que doaram os direitos, né? E em respeito e em resposta à demanda da expressão popular, para que o material chegue de uma maneira mais acessível ainda, seja mais fácil ainda. E a ideia da leitura está associada. Se todo dia você começa a ler uma página, duas ou três, e vai criando o hábito da leitura, o hábito de conversar com o livro, necessariamente em pouco tempo você começa a desenvolver o gosto, o sabor e o desejo de ler e estudar mais e mais.
Agora, Carlos Belé, a ação literária começou no último dia 11, né? Como é que tem sido até agora a participação do público nas atividades promovidas e qual é a expectativa para o evento que acontece amanhã aqui no Rio?
Primeiro, a participação tem sido de uma maneira muito gratificante e muito animadora. Alguns lugares, por exemplo, nós chegamos em acampamentos de sem terras. Nós chegamos em grupos de teatros, que são menores. Nós chegamos em plenárias de estudantes universitários. Nós chegamos em associações com grupos em algumas periferias Brasil afora. Então, nós estamos com diferentes públicos, com uma intencionalidade de a gente conversar com o máximo possível de pessoas, de preferência que têm mais dificuldade de ter acesso ao livro. Em São Paulo, e aí vai ser o caso também no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo conjuntamente com o Armazém do Campo, onde nós estamos fazendo essa vinculação entre o alimento de verdade, sem agrotóxicos, com o alimento de verdade, que é uma cultura diferente. Em São Paulo houve uma grande participação de pessoas com atividades culturais, uma série de iniciativas, e que também certamente será o caso do Rio de Janeiro.
Que acontece amanhã às 19 horas, não é isso?
Isso, amanhã às 19 horas, e as informações que nós temos será de que a atividade será bem grande, bem legal, com uma boa conversa, um bom bate-papo, além de poder saborear junto com isso aquilo que disponibilizamos também como o alimento saudável, que é a característica do Armazém do Campo no Rio de Janeiro.
Carlos Belé, só tenho a agradecer a sua participação muitíssimo. Carlos Belé é coordenador da equipe da Expressão Popular e a gente reforça então o convite para você que está nos ouvindo também. O lançamento e debate do livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, e acontece amanhã às 19 horas no Armazém do Campo, que fica bem no centro da cidade, na Avenida Mendes Sá, número 135, no bairro da Lapa. Muito obrigada, Carlos Belé, uma ótima noite para você.
Muito obrigado, eu que agradeço e gostaria muito de estar presente para ouvir as recordações do escrivão Isaías Caminha, que fala muito da nossa vida, do nosso cotidiano.
Obrigada.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
E ainda falando de literatura, cultura e educação, nesse fim de semana acontece a 7ª edição da Olimpíada de Filosofia do Rio. Desta vez, a Olimpíada será na charmosa ilha de Paquetá. Embora seja chamada de Olimpíada, a Olimpíada de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro é uma atividade educativa não competitiva. De acordo com a organização do evento, o objetivo é fomentar a discussão filosófica, a capacidade investigativa, fomentar espaços de encontro e de pensamento solidário. O tema deste ano será A Felicidade é uma Ilha. Só que devido à falta de recursos para iniciativas da educação e para que a Olimpíada de Filosofia possa acontecer plenamente neste ano, a organização do evento está promovendo uma vaquinha virtual. A vaquinha se encerra hoje, mas ainda dá tempo de contribuir. Para isso, basta acessar o site vaquinha.com.br. Lembrando que no site é vaquinha com K, vaquinha.com.br e buscar por Olimpíada de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro e fazer lá a sua contribuição. Depois é só comparecer no final de semana para debater esse tema. A felicidade é uma ilha.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Hoje é dia do professor e da professora, mas infelizmente não são muitos os motivos para comemorar por parte dos profissionais de educação no país, não. Em São Paulo, por exemplo, a cada dia, mais de 100 professores são afastados do trabalho por transtornos mentais. Até o mês de agosto, 27 mil profissionais pediram licença médica, alegando problemas psicológicos. A repórter Maiara Paixão, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, preparou um conteúdo especial sobre o tema que vamos ouvir agora.
Por dia, 111 professores da rede estadual de São Paulo foram afastados por transtornos mentais ou comportamentais. Na ponta do lápis, o ano de 2019 já soma 27 mil licenças médicas por esses motivos até o mês de agosto. Esses e os demais dados que você vai conferir nesta reportagem foram obtidos com exclusividade pelo Brasil de Fato através da LAI, a Lei de Acesso à Informação. No estado mais populoso do Brasil, os números expressivos revelam um cenário de adoecimento dos professores da rede pública. Para entender melhor essa realidade, nós fomos até o Grajaú, distrito localizado na zona sul de São Paulo e o mais populoso da capital.
Já me chamaram de Marajá, de Boa Vida, mas ninguém vem saber como é que eu tô, o que eu tô passando em casa.
Este é o Alexandre de Matos, de 41 anos. Metade da vida dele foi dentro da sala de aula como professor de português e inglês. Desde abril de 2018, no entanto, a realidade mudou e se distanciou da rotina que viveu por duas décadas. Ele está afastado da sala de aula pela perícia médica devido a um transtorno de ansiedade. Na conversa por telefone, antes da entrevista na casa do Alexandre, ele descreveu o ambiente que trabalhava como insalubre. Pedimos então para ele explicar o que isso significa.
Eu acho que o barulho é o principal fator, assim, que deixa qualquer pessoa, sabe, desestabilizada dentro de uma sala de aula. Porque são muitos e muitos decibéis ali, acima do nível aceitável.
O professor tinha cerca de 600 alunos nas duas escolas onde lecionava. Somando tempo dentro e fora de sala de aula, eram cerca de 65 horas semanais de dedicação ao trabalho. Essa não é uma realidade isolada. A história do Alexandre se soma a de outros 53 mil professores da rede estadual. Esses profissionais foram afastados no ano passado por transtornos mentais e comportamentais. Atualmente, o estado conta com 186 mil professores entre ativos, afastados e licenciados. Saímos do Grajaú e seguimos então para o Parque dos Príncipes, na Zona Oeste, no outro lado de São Paulo. É em meio ao barulho do recreio na Escola Municipal Conde Luiz Eduardo Matarazzo que encontramos a professora Andréa Roberta da Costa. Ela tem 40 anos e faz parte do principal perfil dos docentes da rede pública de São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, 73% dos professores pertencem ao sexo feminino e 35% estão na faixa entre 40 e 49 anos. Seguimos então para a sala onde Andréia desenvolve algumas atividades com as crianças. E ela logo começou a nos contar sua história.
Eu comecei minha carreira no estado em 2008, mas antes disso eu já atuava na prefeitura de Osasco, né? Mas foi no estado onde eu comecei a adoecer.
A professora recebeu o convite para assumir a diretoria de uma escola. Começava aí mais um episódio turbulento na trajetória de Andréia.
Aí eu acabei sendo transferida dessa escola, né, a pedido da diretoria de ensino, porque a minha vida já estava em risco. Aí foi quando eu vim para o Clorinda Dante, que é uma escola que fica aqui no Butantã e atende os alunos da São Remo. E foi nessa escola que eu sofri o ataque do menino com faca na sala de aula.
Essa história se desenrolou em 11 de maio de 2016.
No percurso da escola do estado para a escola da prefeitura que eu comecei a passar mal. E aí quando eu estacionei meu carro, que eu entrei aqui, foi quando eu tive o desmaio e ocorreu os primeiros socorros.
Andréia sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. O lado esquerdo do corpo ficou debilitado e ela passou por 7 meses de fisioterapia para recuperar os movimentos. A professora entrou em um quadro de depressão e por diversas vezes pensou em se matar. Depois de ouvir o Alexandre e a Andréia, nós procuramos a psicóloga Renata Paparelli. A pesquisadora estuda a saúde mental dos professores da Rede Estadual de São Paulo. Ela nos explica que o desgaste profissional da categoria está ligado à gestão pública. Desde a década de 1990, programas de regularização do fluxo escolar pioraram a situação.
Outro grande problema é a perda do sentido do trabalho para os educadores. Por quê? Porque eles acabam extremamente frustrados por conta de que eles não conseguem, porque é impossível educar tantos alunos numa sala sem as condições mínimas e básicas adequadas para isso.
Atualmente, o valor da hora-aula dos professores de primeiro a sexto ano é de R$ 11,16. Já o dos professores de ensino médio é de R$ 12,93. Nas últimas 2 décadas, o governo do estado de São Paulo teve como partido dominante o PSDB. Foram 18 anos sob gestão de figuras como Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, Alberto Goldman e agora João Dória. Esse material teve reportagem e locução de Maiara Paixão, edição de Catarine Flor, sonoplastia de Jorge Maier e coordenação de Camila Salmásio. Esta é uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18h na Rádio Bandeirantes, 1360 AM. E às 19h na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, definiu para a próxima quinta-feira, dia 17 de outubro, a data do julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. A corte vai julgar 3 ações que pedem restabelecimento de regra do Código de Processo Penal. A decisão pode influenciar no caso do ex-presidente Lula. Vamos às informações com o repórter Rafael Tatemoto.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou para a próxima quinta-feira, 17 de outubro, o julgamento de ações que questionam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O tema chegou a constar na agenda de abril do STF, mas à época fora adiado sem previsão de nova data. A expectativa é que a questão tome, no mínimo, 3 sessões de julgamento do tribunal. A corte analisa 3 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, que demandam que os ministros revejam a posição por eles adotada em 2016. A maioria dos ministros do Supremo decidiu, em 2016, que a justiça poderia pedir a prisão de réus cuja condenação fosse confirmada em segunda instância. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição afirma, entretanto, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2 partidos, o Patriota e o PCdoB, além do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressaram com as 3 ADCs. Como o Código de Processo Penal repete em seu artigo 283 a regra estabelecida na Constituição, abre aspas, Ninguém poderá ser preso senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, fecha aspas, as ações pedem formalmente que o dispositivo do Código seja declarado constitucional. Rogério Dutra, professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, considera essa discussão e principalmente a forma como ela foi conduzida no Supremo como um dos sintomas da crescente atuação política do órgão. Ainda que a instituição sempre tenha tido um papel na política, o jurista entende ter ocorrido uma crescente submissão das discussões jurídicas à lógica da disputa política nacional.
O STF, ele optou, em algum momento histórico, pelo ativismo judicial. Isso fez com que o STF se compreendesse como um intérprete e um reescritor da Constituição. Então, o STF passou a reescrever a Constituição de acordo com seus augúrios. E isso produziu um segundo fenômeno, que é a radicalização da politização do STF.
Na prática, caso uma das ADCs seja integralmente aceita, as prisões só poderiam ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, depois de todos os recursos possíveis terem sido esgotados. O caso envolve diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O adiamento de abril, por exemplo, foi recebido como uma sinalização de que o presidente do Supremo havia recuado diante das repercussões políticas do tema, que voltou a ganhar força dentro do tribunal após as revelações da Vaza Jato. Caso os argumentos das ADCs sejam aceitos, Lula continuaria sendo processado, mas em tese deveria aguardar em liberdade o desfecho dos processos nos quais é réu. Além deste julgamento, pelo menos dois outros têm relação com a situação de Lula. O primeiro é a finalização da decisão sobre a nulidade de processos que tiveram réus delatores e delatados. A maioria dos ministros já entendeu que o fato de delatores, que colaboram com a acusação, e delatados se manifestarem no mesmo momento do processo, viola o direito de defesa dos delatados. A depender como essa posição vinha a ser aplicada na prática, a condenação de Lula no chamado caso do sítio de Atibaia pode ser anulada. Como o petista se encontra preso por outro processo, vulgarmente conhecido como caso do triplex, a anulação não implicaria em liberdade imediata. O último procedimento que envolve o ex-mandatário é um habeas corpus protocolado por sua defesa que pede a suspeição de Sérgio Moro, ou seja, o reconhecimento de que o ex-magistrado agiu de forma parcial. Caso o argumento seja acatado, os processos conduzidos pelo agora ministro da Justiça deverão ser julgados novamente na primeira instância. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
Na última sexta-feira foi ao ar em uma emissora de televisão da França uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na entrevista, Lula informou que deseja provar sua inocência e sair da prisão de cabeça erguida. Neste domingo, aliás, milhares de pessoas se reuniram em São Paulo no ato em defesa da liberdade do presidente. Vamos conferir mais informações com a repórter Cecília Figueiredo.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a posição contrária à progressão de regime de sua pena em declaração a uma TV pública francesa. Na entrevista veiculada pela emissora France 24, nesta sexta-feira, 11 de outubro, o petista afirmou que deseja provar sua inocência. Lula disse que, apesar de ter achado que sairia da prisão mais cedo por meio de sua absolvição em instâncias superiores do judiciário, o cumprimento da pena em Curitiba para ele foi uma decisão política. O ex-mandatário ainda fez um breve prognóstico sobre 2022, ano de eleições presidenciais, se esquivando de determinar se pretende ou não ser candidato. Inclusive em cenário hipotético em que o ex-juiz Sérgio Moro, confirmando os rumores, dispute o pleito presidencial. Questionado sobre a crise na Amazônia, Lula afirmou que o governo está tomado pela insanidade e lembrou que foi sob seu governo que o apoio da Alemanha e da Noruega foi negociado. O petista agradeceu ao povo, aos vereadores e à prefeita de Paris pela concessão do título de cidadão honorário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Cecília Figueiredo.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
O assunto agora é América Latina. Mais de 45 mil bolivianos que moram no Brasil estão aptos a votar nas eleições gerais que ocorrem no país no próximo domingo. Os imigrantes irão às urnas em 11 cidades diferentes, mas São Paulo concentra quase 97% do eleitorado boliviano no Brasil. Vamos às informações com o repórter Daniel Giovanais.
Cerca de 45.793 cidadãos bolivianos que residem no Brasil devem comparecer às urnas no próximo domingo, 20 de outubro, para escolher seus representantes no país de origem. Além de presidente e vice-presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, serão eleitos 130 deputados e 36 senadores para o período de 2020 a 2025. Haverá colégios eleitorais em 11 cidades de 7 estados brasileiros: Epitaciolândia, no Acre; Brasília, no Distrito Federal; Corumbá, no Mato Grosso do Sul; Cáceres, no Mato Grosso; Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; Guajará-Mirim, Rondônia; São Paulo, Mauá, Guarulhos, Itaquaquecetuba e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, onde estão registrados 96,6% do eleitorado boliviano. O consulado boliviano estima que vivam hoje no Brasil 350 mil bolivianos, dos quais 80 mil estão regularizados como imigrantes. O maior local de votação é a Escola Estadual Eduardo Prado, com mais de 5 mil eleitores. Representante do Movimento ao Socialismo, Evo Morales lidera a corrida presidencial com 18 pontos de vantagem e aposta em uma vitória em primeiro turno para chegar ao quarto mandato. Natural de La Paz, o radialista Zacarias Saavedra tem 61 anos e emigrou no início do século. Hoje vive no Brás, região central de São Paulo, com a esposa e 3 filhos. Toda a família, exceto a caçula de 13 anos, votará nas eleições do dia 20. Assim como o atual presidente boliviano, Saavedra é descendente do povo indígena Aymara. O radialista questiona o fato de um mandatário concorrer às eleições em 2019, apesar da derrota na consulta pública sobre a possibilidade de se reeleger novamente. Quanto ao principal opositor, Carlos Mesa, ele o define como um neoliberal que não pensa no povo. Desde que Saavedra chegou ao Brasil, sua terra natal passou por uma série de transformações no campo da economia, que fizeram a pobreza extrema cair de 38% para 15%, e o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, ultrapassar a média dos 4% ao ano. Mas ele não testemunhou esse processo. Até 4 anos atrás, era o pai, apoiador de Morales, quem o mantinha atualizado sobre as notícias da Bolívia. Após a morte do informante, o radialista busca notícias pela internet, já que os jornais brasileiros praticamente não cobrem o país vizinho. O brasileiro Nelson Bison, que trabalha com Saavedra no Centro da Mulher Imigrante e Refugiada e convive com dezenas de imigrantes, imagina que a maior parte dos bolivianos regularizados em São Paulo não irá às urnas no dia 20.
Essa crítica a Evo, principalmente, se deva a não compreender ou não ver as mudanças que estão sendo implantadas lá, principalmente na educação, na infraestrutura, né?
Bison interpreta que o desinteresse que muitos demonstram pela política se deve às longas jornadas de trabalho que enfrentam.
Há muito trabalho escravo, há bastante trabalho infantil, há crianças fora da escola. E as condições das oficinas, elas são as piores, assim, que você pode imaginar.
Os principais adversários do movimento ao socialismo na disputa presidencial são o ex-presidente Carlos Mesa, da Comunidade Cidadã, e o senador Oscar Ortiz, do Bolívia Diz Não. Se nenhum deles obtiver 50% dos votos válidos ou superar os 40% e abrir 10 pontos percentuais sobre o segundo mais votado no próximo domingo, a eleição será decidida em segundo turno, no dia 15 de dezembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Como temos feito desde a última semana, hoje no programa Brasil de Fato, a gente volta a falar sobre o direito à alimentação saudável e a luta contra a fome no Brasil. Vale lembrar que amanhã, dia 16, é celebrado o Dia Internacional pela Soberania Alimentar. E ao longo desse mês, o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, tem promovido uma série de atividades através da Jornada de Luta pela Soberania Alimentar. E quem está na linha conosco para conversar sobre as atividades da jornada é a agrônoma e militante do MPA, Renata Bravin. Muito boa noite, Renata.
Boa noite, Denise.
Obrigada pela sua participação nessa semana, nesse momento importante. Ontem mesmo aqui no programa a gente falou sobre o desafio nacional e urgente de construir um projeto popular de nação. Conta pra gente, Renata, que importância tem a discussão sobre soberania alimentar nesse processo?
Obrigada, eu que agradeço pela presença, participação. E queria dizer que é muito importante essa discussão para a gente, porque a soberania alimentar ela não dá para se discutir um projeto popular de nação se a gente não falar em soberania alimentar, né? Soberania alimentar, antes de tudo, ela é uma luta pela soberania popular também. Então, ela é o direito da gente, né, do povo brasileiro, poder escolher a forma com que a gente vai produzir e consumir o que a gente está se alimentando. E hoje, isso, pelo domínio do agronegócio no mercado, né, pelo controle desde a produção até a comercialização dos alimentos, é muito difícil uma outra forma de agricultura se colocar possível, né, para fornecer alimentos saudáveis para a gente. Então, a soberania, ela é uma forma de lutar pelo direito de escolha, né? A comida, ela é um direito humano básico, ela não é uma mercadoria. Então, a soberania, ela pauta por um novo modelo de produção e comercialização de consumo que seja baseado na justiça e na solidariedade, né? Então, a produção e distribuição de alimentos, ela é uma questão de sobrevivência de todos os seres humanos. Então, portanto, ela é uma questão de soberania popular e nacional também.
Pois é, ela está ligada a uma série de fatores, de olhares e percepções de mundo. Que pontos você destacaria como fundamentais, Renata, hoje, na discussão sobre soberania alimentar no Brasil? O que que você acha que merece atenção especial?
Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro por que que a gente tem que defender, né? Por que que a gente está construindo uma jornada de luta pela soberania alimentar? Por que que é necessário defender isso, né? Hoje, infelizmente, nós ainda temos a discussão de que é necessário um modelo do agronegócio. E aí, quando eu falo agronegócio, eu estou me falando do modelo que predomina na nossa sociedade de produção de alimentos, que é a monocultura, utilizando largamente agrotóxicos, sementes transgênicas, uma estreita base de espécies sendo cultivadas, né, e que estamos consumindo. Então, hoje, mesmo assim, hoje em dia, a gente está dando todos os efeitos contra o meio ambiente, a saúde humana e todos os outros impactos sociais que o agronegócio tem, ainda tem o discurso de que é assim que devemos fazer para poder alimentar a população. E isso é uma controvérsia muito grande, porque hoje nós temos alimentos sobrando, a produção de calorias em excesso e, ao mesmo tempo, pessoas em situação de insegurança alimentar, pessoas passando fome no nosso país. Então, a gente tem que procurar onde que está o erro, né? Se a gente diz que é assim que vai alimentar, mas de fato não está alimentando. São 815 milhões de pessoas no mundo que estão subalimentadas. 7 milhões de brasileiros têm alguma manifestação de insegurança alimentar em nível grave.
E aí, então, quando você está falando de insegurança alimentar, além da desnutrição ou subnutrição, não ter a certeza de que vai ter a refeição seguinte, né?
Exatamente, não ter certeza se vai se alimentar e não ter também a certeza sobre a quantidade e a qualidade daquele alimento que está recebendo. Então, assim, o agronegócio, ele coloca muitas contradições no modelo de produção de alimentos, que a gente fala, é possível hoje ver, né? Ele não está sendo eficiente na produção de alimentos para a gente. A gente está comendo, além de tudo, comida cheia de agrotóxicos, comida envenenada. Então, a gente tem que pensar, então, em tudo, né? Quando for falar da soberania, desde a produção até a comercialização. A ideia que a luta pela soberania alimentar propõe é que a gente possa rever o sistema ao longo de toda a cadeia agroalimentar. Então, é a gente pensar no acesso à terra, quem são as pessoas que estão cultivando os alimentos, quem os agricultores familiares, né? A agricultura camponesa está tendo acesso à terra. Hoje, o Brasil está no quinto lugar do ranking de desigualdade no acesso à terra. 1% dos proprietários rurais já tem mais de 50% das terras do país. Então, a gente tem que repensar desde a nossa estrutura agrária, né, até como que isso está chegando nos mercados, né? Como que a gente está podendo acessar a nossa alimentação.
Renata, no último domingo foi lançado no Aterro do Flamengo a campanha do Natal Sem Fome 2019, e também nesse mesmo domingo, trabalhadores e militantes do MPA entregaram alimentos da agricultura camponesa às famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto da Favela do Rato Molhado, em Niterói. Qual a importância dessas redes de colaboração entre trabalhadores nesse momento de crise do país?
Isso é muito importante, essa é uma ação que o movimento vem buscando fazer. Nós acreditamos que A agricultura camponesa, ela é capaz, ela é inclusive a única capaz de abastecer a população realmente, sem ninguém, de acabar com a fome no país, porque a fome está aí, existe. Então a gente acredita que a agricultura camponesa é capaz de fazer isso e queremos mostrar com as nossas iniciativas e os trabalhos de que podemos fazer ações para isso. Então, a gente acredita num sistema popular de abastecimento. O movimento vem trabalhando com isso e queremos mostrar, né? Então, essas redes, a partir do momento que a gente já pode fortalecer os movimentos, o movimento dos pequenos agricultores que estão organizados estão podendo fornecer comida de qualidade para o movimento de moradia popular. Então, é essa aliança entre o campo e a cidade que a gente defende. É só através dessa aliança que a gente vai conseguir alcançar realmente a soberania alimentar.
Renata, como é que funciona a barraca camponesa de alimentos saudáveis e qual é a programação da jornada para os próximos dias? Claro que não dá para falar a programação inteira, mas o que é que você destaca aqui para os nossos e nossas ouvintes?
A barraca camponesa é o projeto da Cesta Camponesa de Alimentos Saudáveis do movimento. E ela é uma estratégia de comercialização também para fortalecer a agricultura familiar e para colocar criar uma oportunidade de um mercado justo, né, tanto para os consumidores quanto para os produtores. Então, com a cesta, os consumidores podem acessar os produtos, saber de onde que eles estão vindo, saber qual agricultor que produz aquilo, fazer a compra direta, pagar um preço justo. E o agricultor vai receber diretamente aquele valor, né? Então, é uma estratégia de mercado que seja justa e acessível para a agricultura familiar. E a programação da jornada, a gente começou ontem, né? Vai de 14 a 18. E também pode encontrar a programação completa no site do movimento e também na página do Facebook, no evento Jornada de Luta pela Soberania Alimentar e Poder Popular.
Muito obrigada, Renata Bravinha. Renata é agrônoma, é militante do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Uma ótima noite, uma excelente jornada para você.
Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Alunos do Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, localizado no assentamento Terra Vista, na Bahia, e ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, estão produzindo embalagens sustentáveis. Vamos conhecer melhor essa história com a repórter Norma Odara no nosso Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro.
Em Arataca, no sul da Bahia, nasceu um projeto pioneiro que faz embalagens sustentáveis a partir da banana, fruta comum na região. A ideia é aplicada pelos alunos do Centro Estadual de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, que fica dentro do assentamento Terra Vista, ligada ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É ali que a banana verde se transforma em uma película que depois pode ser moldada como uma embalagem. Essa mesma película também pode virar um canudo ou copo descartável. A ideia veio do professor de biologia, Robson de Almeida da Silva. Ele ministra aulas para o curso técnico em meio ambiente e explica as vantagens do uso de uma embalagem de biomassa de banana verde em relação às tradicionais de plástico.
As embalagens produzidas a partir da biomassa de banana verde têm aproximadamente 15 a 20 dias no processo de decomposição, desde que entra em contato com um ambiente biologicamente ativo, que é umidade, né, exposto a micro-organismos. Então, a vantagem, no caso, como a gente já sabe, né, as embalagens produzidas a partir do petróleo demora muito tempo para se decompor, em torno de 100, 200, 300 anos, a depender do tipo. Então, essa vantagem, a gente já sabe, é visível que a embalagem biodegradável ela pode ser uma solução, né, uma alternativa para substituir o plástico convencional produzido a partir do petróleo.
No assentamento Terra Vista, moram 55 famílias que sobrevivem da produção agroecológica. Robson conta que no local há muitas bananeiras, porque a sombra da planta é necessária para o crescimento do cacau, que é o principal produto da região. O professor de biologia explica que a banana precisa estar bem verde quando tem alta concentração de amido para ser transformado em película.
Tem esse processo da escolha da banana, cozimento da banana, depois fritura da banana e produz as películas. A partir das películas que aí a gente desenvolve as embalagens. Então, geralmente a gente perde a manhã inteira. E assim, como a gente não tem, como eu falei, não tem aparelhagem adequada, a gente utiliza o sol para secar.
Essas embalagens sustentáveis já são usadas para proteger o sabão orgânico, que também é produzido no Centro Estadual de Educação. A ideia é que a película da biomassa de banana verde também possa embalar os chocolates que são produzidos no assentamento. Solange Brito faz parte do setor de educação do MST e conta que toda a cadeia produtiva do chocolate é realizada no assentamento Terra Vista. Desde o cultivo do cacau orgânico até o processo de fabricação do chocolate do cacau fino. Solange avalia que a divulgação desse projeto, pioneiro com as embalagens de biomassa de banana verde, ajudam a quebrar preconceitos contra o MST.
Essa questão das embalagens com biomassa de banana, ele veio a calhar nesse processo, né, de transição agroecológica. E isso tem sido muito produtivo, né, para a gente e nos fortaleceu muito nesse sentido, tanto externamente, né, nessa questão da sociedade nos olhar para a gente aqui, para os assentados e assentadas, com um olhar diferenciado, não esse olhar que nós somos, que somos terroristas, né, como muitos falam. Então, essa questão do projeto é mais uma experiência que a gente vem desenvolvendo aqui no assentamento, que faz com que a sociedade nos olhe com olhos diferenciados, né?
O projeto de embalagem sustentáveis feitas de banana verde ficou entre os 5 melhores da região Nordeste e os 25 melhores de todo o país no prêmio Respostas para o Amanhã, uma iniciativa voltada para projetos de escolas públicas de todo o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Roden, Norma Odara.
Se tu fosse um bunum, te largava. Se fosse um mundanga, eu te juntava. Se fosse um pombinho.
Programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 6 da tarde na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 7:30 da noite na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
E no Brasil de Fato de hoje a gente continua falando de alimentação. Você por acaso costuma desperdiçar comida em casa? Além de não deixar a comida estragar na geladeira, uma outra forma de evitar o desperdício é aproveitar partes dos alimentos que muitas vezes jogamos fora, mas que são nutritivas e podem ficar bem saborosas. Por exemplo, você sabia que dá para comer a casca da banana e as folhas da couve-flor? A repórter Luísa Vilela traz mais dicas de como aproveitar melhor os alimentos.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Como você come uma banana? Normalmente, descascamos a fruta, jogamos a parte amarela fora e comemos apenas o que há dentro. Mas sabia que a casca também pode ser reaproveitada? É em casos como esse que percebemos a importância do aproveitamento integral dos alimentos. A ideia é comer de uma maneira mais saudável, reduzindo desperdícios e gastando menos. Raul Oswaldo Benitez, representante regional da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, afirma que cerca de 1.300 bilhões de toneladas de alimentos produzidos por ano são desperdiçados. Ainda de acordo com a FAO, apenas 25% de tudo que é jogado fora já seria suficiente para erradicar a fome no mundo. Para reduzir o desperdício, a maneira mais indicada é praticar o aproveitamento integral dos alimentos, o AIA. Além de reduzir a fome, essa prática também diminui a quantidade de lixo que se acumula nos aterros e pode trazer inúmeros benefícios ao nosso corpo. A nutricionista Fernanda Rodrigues destaca que existem muitas vantagens nutricionais em reaproveitar os talos e cascas, por exemplo.
Quando a gente pensa numa planta, lembramos que ela tem semente, folhas, flores, e tudo isso pode e deve ser reaproveitado. né? Pois cada parte dessa planta tem concentrações variáveis, diferentes de nutrientes. Então, quando, por exemplo, quando a gente consome uma couve-flor e comemos apenas a parte branca, florida, aquela parte mais macia dela, desprezamos todo o caule dela e as folhas verdes, que compõem diferentes elementos nutricionais, além de sabores diferentes e de texturas bastante distintas, que podem ser aproveitadas em diversas preparações.
Outro bom motivo para aproveitar os alimentos de forma integral é suprir, sem precisar de complementos, todas as vitaminas e nutrientes que o nosso corpo precisa.
E até muitas vezes de forma incorreta, as pessoas buscam por conta própria suplementar com polivitamínicos, desses que a gente compra em farmácias, né? E por muitas vezes não tem esse conhecimento, que tudo que a gente precisa está na natureza, tanto para nos alimentar quanto para nos nutrir.
Além disso, Fernanda destaca que o consumo das partes que geralmente são descartadas é um hábito que pode ser adquirido logo no início da vida.
As cascas de frutas são fontes de vitaminas e minerais, assim como as frutas. E o consumo pode ser incentivado desde a infância. Então, quando for apresentar a fruta para as crianças, pode já oferecer a própria fruta com a casca para que ela adquira esse hábito desde a infância também.
Qualquer pessoa pode aproveitar os alimentos. A única restrição é para quem tem problemas intestinais, que devem entrar em contato com um nutricionista para regular o consumo de determinados nutrientes. São muitas vantagens para o nosso corpo, para a saúde e para a nossa própria educação alimentar. De acordo com Fernanda, o AIA traz benefícios em todas as áreas.
Quando reaproveitamos todos esses alimentos, estamos incorporando mais nutrientes, mais sabores à nossa comida, valorizando a nossa cultura, assim como a nossa diversidade alimentar.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
O MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, começa hoje uma jornada de lutas para alertar sobre os impactos da mineração no Brasil. A abertura da jornada será em São Paulo e vai contar com a presença do ex-ministro dos Direitos Humanos do Brasil e ex-membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Valute. Vamos aos detalhes com o repórter Igor Carvalho.
O MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, lança nesta terça-feira, dia 15 de outubro, a jornada de lutas Se a Vale Destrói, o Povo Constrói. A ação tem por objetivo denunciar os crimes cometidos pela mineradora, como as tragédias socioambientais nas cidades de Mariana e Brumadinho, ambas em Minas Gerais. O lançamento está marcado para as 18h30 na sede da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. A primeira atividade será um balanço da situação das famílias atingidas, com uma análise das violações dos direitos nos dias de hoje. Além de chamar a atenção para os danos da mineração no Brasil, a jornada também busca construir uma casa para uma das famílias atingidas no município mineiro de Barra Longa. O município foi tomado pela lama de rejeitos, que se alastrou até o estado do Espírito Santo após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O episódio, ocorrido em 5 de novembro de 2015, deixou mais de 362 famílias desabrigadas, além de 19 pessoas mortas. A bacia do Rio Doce e o litoral capixaba foram devastados e milhares de pessoas ficaram sem abastecimento de água, trabalho ou fontes de renda. Um termo de transação e ajustamento de conduta foi firmado entre as mineradoras responsáveis pelo crime, governos e instituições estaduais e federais. No entanto, conforme alerta o MAB, o papel da Fundação Renova, criada a partir do acordo, tem sido de protelar e dificultar o acesso dos atingidos aos seus direitos de reparação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E aqui no Rio de Janeiro começou hoje, no Centro de Recepção do Museu da Vida, na Fiocruz, a exposição de Arpileiras em Defesa da Vida, Mulheres Atingidas Bordando a Resistência. As peças foram construídas pelas mulheres atingidas por barragens no estado e a exposição segue até o dia 26 de outubro. O Museu da Vida fica na Avenida Brasil, número 4365, no bairro de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Para maiores informações, basta acessar a página do Museu da Vida no Facebook. Anota aí, www.facebook.com/museudavida/, tudo junto.
Participe você também do programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o nosso WhatsApp no número 99373-4327. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Acontece amanhã, dia 16, no centro do Rio, um ato em defesa do PDS Oswaldo de Oliveira. O PDS, que é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, é uma modalidade de assentamento diferenciada em que a matriz agroecológica garante a produção de alimentos livres de transgênicos e venenos, ao mesmo tempo que defende e preserva a biodiversidade. Aqui no Rio, o PDS Oswaldo de Oliveira é a primeira experiência desse modelo no estado. Desde 2014, vem produzindo alimentos acessíveis à classe trabalhadora, participando de diversas feiras locais e estaduais. O PDS conta com o reconhecimento da sociedade da sua importância para o desenvolvimento da qualidade de vida, não só das famílias assentadas, mas também de toda a população que tem acesso aos produtos agroecológicos oriundos do PDS. O PDS Oswaldo de Oliveira fica em Macaé, no norte fluminense, e tem enfrentado duras batalhas no judiciário para ter reconhecido o direito à terra das 63 famílias assentadas no local. Hoje as famílias produzem feijão, aipim, abóbora, banana, milho, hortaliças, batata doce, inhame, taioba, guandu, fava, tomate, urucum, chaia, maracujá, caramuela, cana, temperos, leguminosas, entre outros. Eles entregam para escolas de Macaé cerca de 1 tonelada de alimentos livres de agrotóxico por semana. O ato em defesa do PDS Oswaldo de Oliveira está marcado para amanhã, à 1 da tarde, na Rua do Acre, número 80, em frente ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
E a gente vai se despedindo então de mais uma edição do Brasil de Fato, agradecendo a você, a companhia, a sintonia. Lembrando que amanhã estaremos de volta. Hoje na apresentação, Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Iso Neto. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.